sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, de 25 de fevereiro. Foi o dia em que tomou posse o primeiro congressista negro dos Estados Unidos. Foi Hiram Revels, eleito senador pelo Partido Republicano no estado do Mississippi. Foi em 1870. Hoje aqui na capital americana, sol a brilhar, céu limpo, 9 graus centígrados. Nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. No Myanmar, apoiantes da junta militar atacam manifestantes contra o golpe de Estado. Índia e Paquistão acordam em medidas para pôr termo a confrontos na região de Caxemira. Primeiros 30 minutos são dedicados à Angola. Partidos políticos reagem à acusação de que incentivaram manifestações de estudantes no Uíge. Jornalista interrogado após publicar artigo sobre João Lourenço. E connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais. No Myanmar, apoiantes da junta militar atacaram hoje manifestantes contra o golpe de Estado na cidade de Yangon. Centenas de apoiantes dos militares tinham-se concentrado para um comício naquela cidade, onde foram vaiados por manifestantes contra o golpe de Estado. Os apoiantes da junta militar responderam atacando os manifestantes. A situação permanece tensa através do país, onde se continuam a registrar manifestações contra o golpe militar. O Paquistão e a Índia concordaram em pôr termo imediato a todas as hostilidades militares na região de Caxemira, restaurando um acordo de 2003 destinado a diminuir as tensões militares entre os dois países naquela região em disputa. Numa declaração conjunta, as duas nações afirmam ter-se chegado a acordo para o estabelecimento de uma linha de comunicação de emergência, tendo passado em revista de modo livre, franco e cordial a situação ao longo da chamada linha de separação entre a Índia e o Paquistão no Caxemira. As duas partes concordaram também em reuniões e outros arranjos bilaterais para se discutir questões de preocupação de uma ou outra parte. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão saudou o acordo como um passo importante para a paz regional. 18 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em ataques de bandidos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, anunciaram hoje as autoridades. Os criminosos, vulgarmente referidos como bandidos pelas autoridades, chegaram de motocicleta na terça-feira à noite e invadiram várias aldeias nos distritos de Igabi e Chikune, disparando contra os habitantes, queimando casas e roubando gado, disse o ministro da Segurança Interna no estado de Kaduna, Samuel Aruana. Esses ataques, acrescentou o ministro, foram em retaliação por operações aéreas dirigidas e realizadas contra os bandidos que aterrorizam a população, disse o ministro. Pelo menos duas pessoas morreram no Níger na agitação que seguiu ao anúncio dos resultados das eleições presidenciais que deram a vitória ao candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, disse o ministro do interior nigerino. De acordo com o governante, foram também realizadas 468 detenções desde terça-feira, incluindo alguns políticos, mas ele não os identificou. O ministro do interior responsabilizou o principal opositor nigerino, Amadou Hamá, impossibilidade de concorrer à presidência devido a uma condenação na justiça do país pela agitação. No Benin, Bion Dramane Tidjare, do Partido Democrata da Oposição, foi hoje preso e levado a um tribunal especial. Anunciou o governo, com os críticos a acusarem as autoridades de repressão antes das próximas eleições. O político teria sido acusado de destabilizar o processo eleitoral. Tidjane continua sob custódia policial. A 11 de abril, 5 milhões e meio de pessoas deverão votar para reeleger o presidente Patrice Talon ou votarem em um dos candidatos da oposição, o ex-ministro Alassane Soumanou ou Corentin Caoué, uma figura dissidente da oposição. Dos 20 candidatos à presidência, 17 tiveram as suas candidaturas rejeitadas pela Comissão Eleitoral. Uma equipa de investigadores da polícia italiana partiu para o Congo Democrático para ajudar nas investigações ao assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio. O diplomata foi morto numa emboscada no leste do Congo, em que morreram duas outras pessoas. O diplomata italiano foi hoje enterrar no seu país, juntamente com o seu guarda-costas, que também foi morto. A terceira vítima do ataque foi Mustafa Milambo, um condutor congolês. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi e o ministro dos Negócios Estrangeiros Luigi Di Maio estiveram presentes ao funeral. Di Maio disse ao Parlamento que o governo pediu às Nações Unidas e ao Programa Alimentar Mundial para investigarem quem era responsável pela segurança da coluna em que o embaixador viajava. A coluna do Programa Alimentar Mundial foi emboscada perto de Goma. Ninguém reivindicou o ataque.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como nós noticiamos aqui na Voz da América, registaram-se no UIGE manifestações de estudantes da Universidade Kimpavita contra a subida dos emolumentos e também o que dizem ser altos níveis de reprovação. O reitor, João Francisco de Sousa, disse que os emolumentos não podem ser alterados porque são parte de um decreto presidencial, mas disse que se vai averiguar o porquê do alto nível de reprovações que os estudantes dizem ser parte de um esquema para forçá-los a pagar taxas de recurso. O reitor acusou também forças políticas da oposição de incentivarem e participarem mesmo nas manifestações. Vamos começar por ouvir as palavras do reitor a este respeito e depois o Muniz Francisco traz-nos a reação dos partidos políticos da oposição no UIGE.
Eu diria mesmo que por trás disso tudo estão forças políticas. Inclusive, tomamos conhecimento que determinadas pessoas que nada têm a ver com essa instituição, com a Universidade de Kimpavita, estavam presentes. E são pessoas identificadas com algumas forças políticas. O que é que isso tem a ver com eles? É só para dizer que esta situação tem a mão de algumas forças políticas.
As reações não se fizeram esperar por parte dos partidos políticos na oposição no UIGE. Para o secretário provincial deputado do maior partido na oposição, Félix Simão Lucas.
Quando é uma instituição pública, depois queira acusar a oposição, isto mostra claramente a partidarização das instituições públicas. Portanto, isto não fica bem, não é? Na voz de um responsável de uma instituição pública, é vir com esse tipo de argumentos que eu considero muito banais, que isso está a ser recorrente, tanto nos últimos dias, com são práticas de desespero, assim posso entender, quer seja o próprio MPLA, e qualquer coisa que ocorre, a oposição, isso mostra claramente o desespero e também a falta de capacidade de dar resposta às várias situações.
Por seu lado, o secretário provincial da Casa CE, Fonseca António.
A condição social dos estudantes, eles têm o direito de reivindicarem, mas infelizmente até as universidades também não passam de ser os capes, portanto, do próprio partido no poder. Quando estão lá, a voz que mais falava tem que ser do partido no poder, que é o MPLA. E quando saberem que este jovem de um partido político da oposição, aí as perseguições também não parem, mas a verdade é que eles têm razão, é legítimo fazer a manifestação. Agora as acusações, nós descartamos a hipótese disso. A
António Vítor, secretário provincial do Partido de Renovação Social, PRS.
O Partido de Renovação Social não prima em incitar juventudes para apresentar manifestações que não têm nada a ver com a sociedade angolana. Para seus estudantes tiverem essa iniciativa, devem ser respondidos para que a sua formação seja condigna e amanhã também conseguir representar definitivamente ou então de uma forma sistemática aquilo que eles terão já no fim das suas formações.
Do UIGE para Voz da América, Muniz Francisco.
Três membros da União dos Cabindenses para a Independência, o SI, André Bonzela, João Mampula e Maurício Jimmy, foram libertados no final da semana passada depois de quase 8 meses de prisão. Eles foram presos entre os dias 28 e 30 de junho do ano passado e foram então acusados de crime de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa e foram libertados por excesso de prisão preventiva, mas colocados sob termo de identidade e residência. O José Manuel falou com Maurício Jimmy.
Bem, nós fomos postos em liberdade sob termo de identidade e residência. e somos obrigados a comparecer no tribunal quinzenalmente.
Foi a decisão do tribunal?
Exatamente, foi a decisão do tribunal. Todas as terças-feiras, às 10 horas, temos que comparecer no tribunal.
Você está detido por quê?
Bem, eu fui detido, não vou dizer que foi uma detenção, porque pelo que eu pude entender no local, se tratava de uma tentativa de rapto. E eles tinham a mesma intenção de raptar-me e posteriormente assassinar-me e se calhar desaparecer também com o meu cadáver. Porque o que se notava ali, eu andava com o vice-presidente da UCI e eles simplesmente queriam levar a mim. O que eu achei estranho, gerou-se uma confusão aí, porque nós não queríamos que as coisas fossem desse jeito. Nós estávamos dispostos para irmos ao SIC, mas para um outro local nós não queríamos. Por causa daquela confusão que se gerou, foi isso que fez com que o chefe dessa mesma operação solicitasse novas ordens, e assim que lhe deram a ordem por via telefônica de que devemos levar ao SIC.
Quem eram as pessoas que lhe pretendiam raptar?
Bem, depois de ver o inspetor-chefe que eu conhecia, que é o senhor Simão Rodrigues Ambrosio, é que eu pude entender que se tratava do SIC, mas havia lá mais outros agentes que posteriormente vim saber.
Mas estavam armados?
Estavam armados, tinham pistolas nas mãos, com as suas máscaras, e que não podíamos ver facilmente de quem se tratava. Estavam armados, sim.
E depois foi legalizada a sua prisão. Que conclusão teve da posição da justiça?
Bem, a justiça, posso dizer, quando a questão se trata, sobretudo a questão de Cabinda, quando a questão é sobre os ativistas, a justiça está sob serviço da segurança. Portanto, não é uma justiça de verdade, é uma justiça que trabalha sob ordens superiores de pessoas estranhas, pessoas invisíveis. Porque esta mesma detenção só veio para poder distrair as pessoas, para as pessoas não entenderem que se tratava de rapto. Mas senão, se formos a ver, não havia motivos para nos deter, porque nós só estávamos a andar na via, não estávamos a colar panfletos, até porque os panfletos já, pelo que as pessoas disseram para mim, já tinham sido colados no dia anterior.
O processo continua.
Exatamente, o processo continua.
O que é que se espera da decisão do tribunal quando for julgado?
Com certeza devemos ser absolvidos, porque não há crime. Esses crimes de rebelião que nos acusam são crimes infundados, são acusações que de facto não se justificam, e pelo que nós até nos sentimos difamados, caluniados, até um certo ponto, porque não é fácil, não é de bom agrado uma pessoa inocente que simplesmente apresenta os seus pontos de vista, as suas convicções, e essa pessoa está constantemente a ser acusada de ser um terrorista, um malfeitor, etc. E ficar quase esse todo o tempo na cadeia, 8 meses. Portanto, ao longo desses 8 meses, nós podíamos estar com as nossas famílias, somos também importantes para as nossas famílias, mas, por causa de algumas pessoas que se sentem deuses da terra, portanto, ficamos aí encarcerados.
Era Maurício Gimi, da União dos Cabindenses para a Independência. Ele estava a falar com o José Manuel, em Cabinda. A Direção do Combate ao Crime Organizado do Serviço de Investigação de Angola está a investigar o jornalista Mariano Brás por ter escrito no seu jornal, O Crime, um texto em que elege o presidente João Lourenço como a pior figura de 2020. Em 2016, recorde-se, o também proprietário do semanário angolano tinha sido constituído arguido num outro processo em que o ativista e jornalista Rafael Marques era acusado de injúria ao Procurador-Geral da República. Mariano Brás foi acusado por ter publicado a matéria do site Maca Angola em que denunciava negócios do procurador João Maria de Sousa. De lá para cá, o jornalista diz que todos os anos é notificado e, por isso, se sente ameaçado. Cócomo Cuta.
Mariano Brás, diretor e proprietário do jornal O Crime, diz já ter sido interrogado no processo onde é acusado de injúria contra o presidente João Lourenço.
A informação que me deram é um crime semipúblico, né? E qualquer um dos órgãos de Estado pode processar. Mas a informação que me passaram, né, e tudo é por conveniência do Presidente da República. Né, foi o Presidente da República que se sentiu ofendido e processou.
Brás diz temer pela sua vida, uma vez que, desde 2016, que vem sendo perseguido com a abertura de mais de 2 processos por cada ano.
Em um ano, eu vou responder mais de 1 processo. Né, e essa última audiência, por exemplo, estava a me obrigar a ter que tirar a máscara, tirar os óculos, como se fosse para ser identificado, melhor ser identificado. O que me recusei em fazer. né? Começa a passar a mensagem que é uma questão de intimidação.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. A Voz da América está a tentar obter reação das autoridades. Vamos para o sul do país, para o Cuando Cubango, onde depois de vários meses sem chuva, o que provocou uma seca, começou a chover torrencialmente e mais de 1000 cidadãos estão desalojados em Neriquinha e centenas de hectares de produção agrícola foram destruídos. Isto por causa das cheias causadas pelas chuvas e pelo transbordo do rio Cubiá. Fernando Caetano.
Há cerca de 2 semanas que chove sequencialmente na província e, em consequência disto, o rio transbordou, deixando a localidade de Neriquinha, no Rivungo, isolada do resto do território. O administrador municipal do Rivungo, Abílio Jornal, está preocupado.
Muitas vias estão interditadas. Neste momento não temos ligação com Neriquinha. Tem muita água, será muito difícil levar os peixes para as populações. Transbordou o rio Cubiá.
Além do transbordar do rio Cubiá, as fortes chuvas que se abatem sobre o Cuando Cubango destruíram em Neriquinha mais de 200 hectares de cultivo, pondo em perigo as colheitas do presente ano agrícola. Em consequência das calamidades, mais de 1000 cidadãos estão desalojados em Neriquinha, a 90 quilômetros da sede do Rivungo. Porém, o INAMET prevê para hoje, quinta-feira 25 e amanhã sexta 26, no Cuando Cubango, chuvas fortes acompanhadas de trovoada. Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
O comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, Paulo Gaspar da Almeida, disse hoje que a situação no Cafunfo, na Lunda Norte, está normalizada.
É normal, voltou ao normal.
Paulo da Almeida falava em Benguela, onde foi abordado por jornalistas sobre a situação naquela localidade mineira, onde no passado dia 30 de janeiro se registaram confrontos que resultaram num número indeterminado de mortes. As autoridades têm-se recusado a permitir uma investigação independente dos acontecimentos, culpando os incidentes num grupo de 300 pessoas que, alegadamente, teriam tentado atacar uma esquadra da polícia, algo negado por organizadores e residentes locais. Paulo Gaspar da Almeida disse desconhecer que organizações de direitos humanos tenham apresentado uma queixa na Procuradoria-Geral da República contra agentes da polícia que impediram investigadores dessas organizações visitarem a vila, tendo-os mantido retidos numa casa. O comandante da polícia disse que a estabilidade no Cafunfo passa por um sentido de responsabilidade dos cidadãos e das instituições.
De facto, todos nós temos que ter responsabilidades, né? A responsabilidade não é da polícia, é de todos nós cidadãos, né? Se nós, cidadãos e todos os outros, as instituições, cumprirem aquilo que a lei diz, não haverá nada.
Obrigado, obrigado.
Era o comandante nacional da Polícia de Angola, Paulo Gaspar de Almeida. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, FM. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, quando entrar também em sintonia connosco em FM, a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Não se esqueça, amigo ouvinte, sintonize amanhã o Angola Saúde em Foco, em que um convidado discute problemas de saúde. Amanhã, Saúde em Foco, na Voz da América. Benguela, os trabalhadores da Rádio Morena Comercial, ligada ao ANPLA, ponderam observar uma greve a partir do próximo dia 8 de março, com serviços mínimos garantidos. Porquê? Pois a greve deve-se a 5 meses de salários em atraso, falta de subsídios e outros incumprimentos, segundo dizem os trabalhadores. João Marcos.
Agora com emissões, seis programas da Igreja Universal do Reino de Deus, o principal parceiro comercial. Durante vários anos, a RMC sofreu um revés nas suas finanças, que inviabiliza, inclusive, o pagamento da segurança social dos trabalhadores. À saída da Assembleia que definiu o início de uma paralisação, o primeiro secretário da Comissão Sindical, Dinho Carlos.
Estamos a seguir os trâmites legais, não é? Se tudo correr como previsto, arrancarmos com a greve dia 8 de março. Para além do ponto salarial, temos mais 5 pontos a serem reivindicados. Sim, estamos a falar de 5 meses de salário, temos os subsídios de férias, os subsídios de Natal, estamos a falar também de alguns serviços sociais que a gente precisa aqui dentro termos. Temos muitas situações, uma delas é o nosso sinal, a expansão do nosso sinal. Nós não estamos só a ver a questão financeira, também queremos ver as questões técnicas.
Em tempo de aperto financeiro, que leva a direção a equacionar uma redução da força de trabalho em 40%, é preciso continuar a amealhar o possível.
Vamos ter uma paralisação também de forma interpolada de 6 dias. Serviços mínimos, para me referir aos serviços comerciais, às publicidades, aos espaços pagos.
Sem entrevista gravada, o diretor da Rádio Morena Comercial, José Lopes de Almeida Júnior, admitiu haver legitimidade para uma greve e avançou que existem esforços para um quadro bem melhor. Contactada pela Voz da América, a Socop, gestora das rádios no grupo empresarial GFI, propriedade do MPLA, refere que tem conhecimento desta situação, mas não avança prazos para o pagamento de salários. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o 1 de agosto, a equipa de futebol de Angola, que hoje na Tanzânia bateu o Namungo por 3-1 na segunda mão da eliminatória da Taça da CAF de acesso à fase de grupos. Foi uma vitória boa, mas foi uma vitória em glória, porque quem passa para a fase de grupos é precisamente o Namungo. O 1 de agosto havia perdido a primeira mão, também disputada na Tanzânia, por 6-2, num jogo rodeado de grande controvérsia, com vários jogadores do 1 de agosto proibidos de jogarem por alegadamente estarem infectados com o Covid-19, algo que membros da delegação angolana disseram duvidar e duvidar muito. Recordemos que os jogos das duas mãos tiveram que se realizar na Tanzânia, porque o jogo em Luanda foi cancelado porque jogadores do clube tanzaniano chegaram a Luanda infectados com o coronavírus. Sem dúvida, tudo muito controverso graças ao coronavírus, mas o 1 de agosto foi eliminado. Nesta página desportiva, vamos para o Campeonato Africano das Nações de Sub-20, a decorrer na Mauritânia, onde se iniciam hoje os quartos de final. E a atenção está virada para o jogo entre os Camarões e o Ghana. Ghana já ganhou a competição 4 vezes. A última foi em 2009. Camarões só ganhou uma vez. A última foi há 26 anos atrás. Os Camarões qualificaram-se para estes quartos de final, vencendo todos os jogos na fase de grupos, incluindo a goleada a Moçambique por 4-1. Ghana qualificou-se como um dos 2 melhores terceiros classificados, alcançando na fase de grupos 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Portanto, se olharmos para os números, os Camarões são favoritos. O outro jogo de hoje é aquele entre o Burkina Faso e o Uganda. Amanhã temos Marrocos, Tunísia e República Centro-Africana contra a Gâmbia. Na Europa hoje temos muitos jogos da Liga Europa. 2 equipas portuguesas em ação. Benfica, de frente ao Arsenal de Inglaterra, na Grécia, devido à pandemia do coronavírus. A primeira mão, que deveria ter sido disputada em Lisboa, foi disputada em Roma, o que levanta a questão. Não se apanha ou transmite o coronavírus em Roma ou na Grécia? Primeira mão, empata 1 golo. Arsenal em vantagem, porque aquele golo fora vale muito. Outra equipa portuguesa, o Braga, está em ação contra o Roma de Itália. Braga está com um pé na porta de saída. Perdeu a primeira mão por 2-0. Ontem, na Liga dos Campeões, Real Madrid bateu o Atalanta de Itália por 1-0, num jogo marcado pela expulsão de um jogador do Atalanta logo aos 17 minutos. Cartão vermelho direto. É um pouco exagerado. Até o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, se riu. Atalanta, a defender durante todo o jogo, acabou por ceder o golo a 4 minutos do fim. Golaço, sapataço de Mendy de fora da área. Manchester City, esse é, soma e segue, bateu o Borussia Mönchengladbach fora por 2-0. Está quase que à vontade total para a segunda mão. E agora o basquetebol americano, a NBA, ontem os atuais campeões apanharam uma sova, uma surra dos líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz. Los Angeles Lakers perderam por 114-89. É, o que é que se passa com os campeões? Quarta derrota consecutiva, incluindo uma com o Washington Wizards, e agora caíram para o terceiro lugar da Conferência Oeste. Na Conferência Leste, ontem, o angolano Bruno Fernando regressou à equipa do Atlanta Hawks, que alcançou uma boa vitória, bateu o Boston 127-112. Bruno Fernando esteve quase o jogo todo no banco. Jogou apenas 4 minutos, isto depois de uma ausência de vários jogos. Atalanta está em 11º lugar na Conferência Leste, Boston está em 9º. Em Moçambique, o líder dissidente da Renamo, Mariano Nyong'o, disse hoje continuar à espera da notificação de Maputo para iniciar novas negociações de paz. Ele recusa ter violado o cessar-fogo unilateral declarado em dezembro passado. André Batista.
A Voz da América, Mariano Nyong'o, assegurou que manteve vários encontros telefónicos com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, que está a mediar o diálogo com o governo, mas ainda não obteve garantias para o envio da sua equipe de negociadores.
Está a aguardar o governo abrir a porta para a junta militar mandar os seus homens na mesa de negociação. Não há mais outra coisa a organizar a junta militar.
O dirigente da autoproclamada junta militar de Renamo declarou a 23 de dezembro um cessar-fogo, colocando fim a ataques armados em estradas e aldeias do centro de Moçambique para viabilizar um novo esforço de negociações de paz com Maputo, mas acusa o governo de o ter violado por várias vezes, contudo, sem retaliação.
Só que o governo é que ainda continua com a luta, perseguindo a junta militar de avião, Sires, homem de exército, mas depois disso a junta militar dará a resposta. Mas o que está na junta militar não é de lutarmos.
Sobre a deserção recente de um dos generais, um dos seus principais aliados, Mariano Nyong'o disse que muitos pensavam que a junta militar fosse uma via de enriquecimento, mas se esquecem, passamos a citar, o nosso plano de democratizar Moçambique para as pessoas viverem as suas liberdades. Fim da citação. A Voz da América tentou obter a reação do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, mas até a gravação desta edição não tinha respondido à nossa correspondência. André Batista, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens dos países africanos de língua oficial portuguesa e de outras partes do mundo, claro está. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Episódio 20, a partir de Washington, D.C., escuta a voz da América. Nos próximos 30 minutos, na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe uma ótima escuta. Hoje em destaque nas notícias, no Myanmar, apoiantes da junta militar atacam manifestantes pela democracia. Na Índia e Paquistão, ou melhor, Índia e Paquistão acordam em medidas para impedir conflito militar na Caxemira. 18 pessoas mortas e feridas em ataque no norte da Nigéria e dirigente da oposição preso no Benin. A voz da Mega transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a nossa emissão na internet, as notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, Twitter e Instagram e também no YouTube, e o nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Para ter as notícias da Voz da América, basta escrever na internet www.voaportugues.com. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
No Myanmar, apoiantes da junta militar atacaram hoje manifestantes contra o golpe de Estado na cidade de Yangon. Centenas de apoiantes dos militares tinham-se concentrado para um comício naquela cidade, onde foram vaiados por manifestantes contra o golpe de Estado. Os apoiantes da junta militar responderam atacando os manifestantes. A situação permanece tensa através do país, onde se continuam a registrar manifestações contra o golpe militar. O Paquistão e a Índia concordaram em pôr termo imediato a todas as hostilidades militares na região de Caxemira, restaurando um acordo de 2003 destinado a diminuir as tensões militares entre os dois países naquela região em disputa. Numa declaração conjunta, as duas nações afirmam ter-se chegado a acordo para o estabelecimento de uma linha de comunicação de emergência, tendo passado em revista de modo livre, franco e cordial a situação ao longo da chamada linha de separação entre a Índia e o Paquistão no Caxemira. As duas partes concordaram também em reuniões e outros arranjos bilaterais para se discutir questões de preocupação de uma ou outra parte. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão saudou o acordo como um passo importante para a paz regional. 18 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em ataques de bandidos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, anunciaram hoje as autoridades. Os criminosos, vulgarmente referidos como bandidos pelas autoridades, chegaram de motocicleta na terça-feira à noite e invadiram várias aldeias nos distritos de Igabi e Chikune, disparando contra os habitantes, queimando casas e roubando gado, disse o ministro da Segurança Interna no estado de Kaduna, Samuel Aruana. Esses ataques, acrescentou o ministro, foram em retaliação por operações aéreas dirigidas e realizadas contra os bandidos que aterrorizam a população, disse o ministro. Pelo menos duas pessoas morreram no Níger na agitação que seguiu ao anúncio dos resultados das eleições presidenciais que deram a vitória ao candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, disse o ministro do interior nigerino. De acordo com o governante, foram também realizadas 468 detenções desde terça-feira, incluindo alguns políticos, mas ele não os identificou. O ministro do interior responsabilizou o principal opositor nigerino, Amadou Rama, impossibilidade de concorrer à presidência devido a uma condenação na justiça do país pela agitação. No Benin, Bion Dramane Tidjare, do Partido Democrata da Oposição, foi hoje preso e levado a um tribunal especial. Anunciou o governo, com os críticos a acusarem as autoridades de repressão antes das próximas eleições. O político teria sido acusado de destabilizar o processo eleitoral. Tidjane continua sob custódia policial. A 11 de abril, 5,5 milhões de pessoas deverão votar para reeleger o presidente Patrice Talon ou votarem em um dos candidatos da oposição, o ex-ministro Alassane Soumanou ou Corentin Caoué, uma figura dissidente da oposição. Dos 20 candidatos à presidência, 17 tiveram as suas candidaturas rejeitadas pela Comissão Eleitoral. Uma equipa de investigadores da polícia italiana partiu para o Congo Democrático para ajudar nas investigações ao assassinato do embaixador italiano Luca Attanasio. O diplomata foi morto numa emboscada no leste do Congo, em que morreram duas outras pessoas. O diplomata italiano foi hoje enterrar no seu país, juntamente com o seu guarda-costas, que também foi morto. A terceira vítima do ataque foi Mustafa Milambo, um condutor congolês. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi e o ministro dos Negócios Estrangeiros Luigi Di Maio estiveram presentes ao funeral. Di Maio disse ao Parlamento que o governo pediu às Nações Unidas e ao Programa Alimentar Mundial para investigarem quem era responsável pela segurança da coluna em que o embaixador viajava. A coluna do Programa Alimentar Mundial foi emboscada perto de Goma. Ninguém reivindicou o ataque. A casa do correspondente da Rádio France Internacional, no Niger, foi vandalizada e parcialmente queimada na manhã desta quinta-feira em Niamey, por estranhos. O correspondente da RFI, Moussa Kaka, saiu ileso do ataque. O ataque à sua casa ocorreu num contexto político tenso relacionado com a segunda volta das eleições presidenciais realizadas no domingo. A Comissão Eleitoral Nacional proclamou terça-feira a vitória do candidato do poder, Mohamed Bazoum, com 55,7% dos votos, contra o da oposição Mahama Ousmane, que contestou estes resultados e se autoproclamou vencedor com 50,3% dos votos. Desde então, houve distúrbios em Niamey e outras cidades do país, com manifestantes a atacarem a polícia e esta a responder com gás lacrimogéneo. O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, avisou hoje da possibilidade de um golpe de Estado no país, depois de destacados dirigentes militares terem pedido a sua demissão. Isto depois do primeiro-ministro ter demitido o vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Na sequência da declaração dos militares, o chefe do governo demitiu também o chefe de Estado-Maior General. Hoje realizaram-se manifestações em apoio ao primeiro-ministro. Tem havido protestos pedindo a demissão do primeiro-ministro desde de novembro, quando este assinou um acordo mediado pela Rússia para pôr termo a 6 semanas de combates com o Azerbaijão no enclave arménio de Nagorno-Karabakh, onde forças arménias sofreram pesadas derrotas.
Voz da América, emissão vespertina em Cabo Verde. Personalidades pedem ao Presidente da República um inquérito sobre a justiça no arquipélago. Começamos o nosso espaço de reportagem em Moçambique. O líder dissidente da RENAMO, Mariano Nyong'o, disse nesta quinta-feira que continua à espera da notificação de Maputo para iniciar as negociações de paz e recusa ter violado o cessar-fogo unilateral declarado em dezembro passado. Reporta a partir do centro de Moçambique, o André Batista.
A Voz da América, Mariano Nyong'o, assegurou que mantém vários encontros telefónicos com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, que está a mediar o diálogo com o governo, mas ainda não obteve garantias para o envio da sua equipe de negociadores.
Está a aguardar o governo abrir a porta para a junta militar mandar os seus homens na mesa de negociação. Não há mais outra coisa a organizar a junta militar.
O dirigente da autoproclamada junta militar de RENAMO declarou a 23 de dezembro um cessar-fogo, colocando fim a ataques armados em estradas e aldeias do centro de Moçambique para viabilizar um novo esforço de negociações de paz com Maputo, mas acusa o governo de o ter violado por várias vezes, contudo, sem retaliação.
Só que o governo e que ainda continua com a luta, perseguindo a junta militar, de avião, Sirius, homem de exército, mas depois disso a junta militar dará a resposta. Mas o que está na junta militar não é de lutarmos.
Sobre a deserção recente de um dos generais, um dos seus principais aliados, Mariano Nyong'o disse que muitos pensavam que a junta militar fosse uma via de enriquecimento. Mas se esquecem, passamos a citar, o nosso plano é de democratizar Moçambique para as pessoas viverem as suas liberdades. Fim da citação. A Voz da América tentou obter a reação do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, mas até a gravação desta edição não tinha respondido à nossa correspondência. André Batista, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, um grupo de cidadãos encabeçados pelo advogado e escritor Jamal Almeida está a promover uma petição para solicitar ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, para que promova uma investigação independente sobre as denúncias de Amadeu de Oliveira relativas ao alegado mau funcionamento dos tribunais. Contudo, como ressalvam os promotores da iniciativa, o problema não é o Amadeu, o problema é a nossa justiça, estivemos a citar. Além de Jamal Almeida, assinam um documento Lídio Silva, histórico do UCID, Joaquim Monteiro, Antero Coelho, Kika Lima, Maurino Delgado, conhecidos pelo seu ativismo cívico, mas também político. Segundo os promotores, vários outros cidadãos no país, na diáspora, já manifestaram a intenção de subscrever a referida petição. Os peticionários lembram que nos últimos tempos a justiça vem sendo sacudida por verdadeiras convulsões e que não são de molde a deixar tranquilos os cidadãos e que são recorrentes. Porém, acrescentam os autores da iniciativa, dirigindo-se ao chefe de Estado, Vossa Excelência é o mais alto representante da nação cabo-verdiana e, portanto, e em última instância, o garante moral das liberdades e das garantias de paz e de segurança consagradas na Constituição da República. Washington, D.C., emissão da Voz da América. Voltamos a Moçambique. Centenas de pessoas renderam homenagem nos últimos dias ao líder autárquico da cidade da Beira, no centro do país, Davi Simango.
Na praça do município, adjacente ao gabinete do autarca, o local que assistiu à maior afluência para a assinatura do livro de condolências, vários munícipes qualificaram Davi Simango como resgatador da dignidade da urbe e defensor da democracia desarmada de Moçambique.
Era uma cidade normal, só que estava fora do normal, né? Posso dizer, por causa da sujidade, da má estrutura da cidade, as zonas urbanas. Muita coisa mudou e agora que ele partiu, não sabemos o que será da cidade, nem sabemos quem irá substituir. E o que ele vai fazer, qual é o forte que vai mostrar nas qualidades de Simango. Sabemos que não vai chegar nas qualidades, mas sim, deveria fazer algo forte que pudesse permanecer o MDM.
Isso é a Voz da América, Raimundo Mulope, após assinar o livro de condolências do seu herói. Mulope, à semelhança de outros municípios, recebeu desvirtuamente da gestão municipal e o recuo no avanço até agora alcançado. Por isso, apela que os próximos gestores sejam decisivos do cumprimento do plano quinquenal municipal e dos ideais de Davi Simango. Um outro morador disse:
pegasse o programa quinquenal, continuar com o programa para que a Beira continue sendo Beira que nós queremos. Então, Dantes, ele encaminhou até este nível que ninguém reclama. Então, gostaríamos que seja o mesmo os que vêm sucessor.
Para muitos entrevistados, a morte de Davi Simango estremece a democracia moçambicana, visto que o autarca lutava por uma democracia genuína e não de obediência às armas. Entretanto, os munícipes da Beira defendem que a cidade deve agora entrar numa corrente de ações para imortalizar a obra de Davi Simango, incluindo a edificação de uma estátua em seu memorial e garantir que a cidade não regrida em todas as vertentes.
Sabendo que o Davi Simango foi um homem de, como posso dizer, um homem de democracia, um homem de boa democracia, além disso era um homem muito admirado, mano. Então ele era mais chegado à população, ele não tinha a ver com a cor e raça. Ele era um homem chegado a toda a população. Ele queria o bem para todos. O que se deve fazer? Primeiramente, dizer que na cidade da Beira deveria também haver uma estátua com o nome do Davi Simango, em homenagem ao Davi Simango. E quem for a continuar no lugar dele, seguir bem os trabalhos dele, não deixar a província estar como está, nem deixar nenhum problema político pode afetar a província.
A urna com o corpo do autarca chega à cidade da Beira no fim da noite desta quinta-feira 25 para a cerimônia do Estado, segundo fontes familiares e partidárias. A data de funeral foi marcada para sábado. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. E agora a atualidade em Angola com João Santa Rita.
A Direção do Combate ao Crime Organizado do Serviço de Investigação de Angola está a investigar o jornalista Mariano Brás por ter escrito no seu jornal, O Crime, um texto em que elege o presidente João Lourenço como a pior figura de 2020. Em 2016, recorde-se, o também proprietário do semanário angolano tinha sido constituído arguido num outro processo em que o ativista e jornalista Rafael Marques era acusado de injúria ao Procurador-Geral da República, Mariano Bás foi acusado por ter publicado a matéria do site Maca Angola, em que denunciava negócios do procurador João Maria de Sousa. De lá para cá, o jornalista diz que todos os anos é notificado e, por isso, se sente ameaçado. Cócomo Cuta.
Mariano Brás, diretor e proprietário do jornal O Crime, diz já ter sido interrogado no processo onde é acusado de injúria contra o presidente João Lourenço.
A informação que me deram é um crime semipúblico. Bem, e qualquer um dos órgãos de Estado pode processar. Mas a informação que me passaram, né, e tudo é por conveniência do Presidente da República. Né, foi o Presidente da República que se sentiu ofendido e processou.
Brás diz temer pela sua vida, uma vez que, desde 2016, que vem sendo perseguido com a abertura de mais de 2 processos por cada ano.
Em um ano, eu vou responder mais de um processo. Né, e essa última audiência, por exemplo, estava-me obrigado a ter que tirar a máscara, a tirar os óculos, como se fosse para ser identificado, melhor ser identificado. O que me recusei em fazer. Né? Começa a passar a mensagem que é uma questão de intimidação.
Cóque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Cóque Mucuta. A Voz da América está a tentar obter reação das autoridades.
O governo americano vai divulgar hoje um relatório de inteligência que concluiu que o príncipe saudita Mohammed bin Salman aprovou o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018, disseram 3 autoridades americanas familiarizadas com o assunto. Ontem, o presidente Joe Biden disse a jornalistas que havia lido o relatório e esperava falar em breve por telefone com o rei da Arábia Saudita, Salman, pai do príncipe herdeiro, que é quem governa o país.
Thank you very much, everybody.
Muito obrigado a todos. É uma grande honra ter aqui o príncipe herdeiro, um grande comprador de equipamentos.
O antigo presidente Donald Trump deu o seu apoio ao herdeiro do trono saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, conhecido por MBS. Interrogada sobre se o presidente Joe Biden iria também abraçar o príncipe herdeiro, a porta-voz da Casa Branca, Ian Psaki, disse que o presidente irá contactar o rei Salman na altura apropriada.
O homólogo do presidente é o rei Salman.
É correto afirmar que o rei Salman, de 85 anos de idade, é o homólogo de Biden. Mas o seu filho, de 35 anos de idade, é o líder de facto do país. O príncipe herdeiro titula-se de reformador, mas tem sido afetado por escândalos de direitos humanos, incluindo o assassinato brutal e desmembramento do comentarista do jornal Washington Post, Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul, em 2018. O Departamento de Estado diz que a administração Biden vai dar mais ênfase à questão dos direitos humanos na Arábia Saudita.
O povo americano espera que a política dos Estados Unidos para com Riad dê prioridade ao primado da lei, respeito pelos direitos humanos. Vamos cooperar com a Arábia Saudita quando as nossas prioridades forem as mesmas. Mas também não iremos afastar de tornar claro e defender os nossos interesses e valores quando não coincidirem.
Peritos dizem que Riad deve preparar-se para grandes mudanças em Washington.
É uma abordagem diferente. Logo no princípio da presidência de Trump, ele deslocou-se à Arábia Saudita e apoiou Mohammed bin Salman como sucessor. Não penso que o presidente Biden e a sua administração tentariam fazer algo para mudar isso, mas certamente que não estão com pressa em abraçar Mohammed bin Salman como o presidente Trump fez.
A maior parte dos peritos concordam que preocupações sobre os direitos humanos deverão jogar um papel muito maior nas relações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita nos próximos 4 anos e avisam que isso não vai ser bem recebido.
Vai certamente haver uma rejeição muito forte dentro dos Estados do Golfo, em particular devido à dimensão da questão dos direitos humanos. Os sauditas são muito sensíveis sobre os seus assuntos internos.
Os peritos dizem ainda que para a administração Biden vai ser uma política de escolhas difíceis e delicadas entre as preocupações legítimas de segurança da Arábia Saudita e a responsabilização dos líderes sauditas em respeitarem o primado da lei.
Dezenas de milhares de jovens ficaram órfãos devido aos ataques de militantes de Boko Haram no norte da Nigéria, segundo os defensores dos direitos da criança. Algumas dessas crianças estão a encontrar uma casa e apoio numa escola no estado do Sokoto, que a Voz da América visitou recentemente. Detalhes com Ana Guedes.
É segunda-feira de manhã no estado de Sokoto, no noroeste da Nigéria. Ao Akiar, de 13 anos, e o irmão mais novo, Mohamed, preparam-se para as aulas na Academia Jarma do Reino Unido. Eles e cerca de 160 outros jovens, a maioria dos estados do nordeste de Borno e Yobo, mas também de Sokoto, foram trazidos para aqui para obter apoio depois que os insurgentes do Boko Haram mataram os seus pais. Os alunos têm idade de entre 6 e 15 anos. A maioria era muito jovem quando os pais morreram. Alguns guardam memórias vívidas da violência.
O meu pai estava com a minha madrasta a comer quando alguém o chamou para ir lá fora. Homens armados dispararam contra ele. Levaram-no à minha mãe. Ele olhou para mim e depois morreu. A minha mãe morreu dias depois do choque.
Ibrahim Ismail veio de Maduguri, capital do estado de Borno, onde testemunhou o assassinato do seu pai.
Regressávamos do mercado. Alguns na rua alertaram-nos para voltarmos porque os militantes de Boko Haram estavam a atacar a comunidade. Mas o Boko Haram pegou e decapitou o meu pai e comecei a chorar. Quando crescer, quero ser soldado para vingar a morte do meu pai.
Desde o seu surgimento, em 2009, a insurgência de Boko Haram deixou dezenas de milhares de crianças órfãos no norte da Nigéria, segundo as autoridades do estado de Borno. Lúcio Nana, que lidera uma iniciativa de empoderamento de mulheres e jovens naquele estado, diz que o grupo extremista islâmico prejudicou essas crianças de outras formas também.
Eles foram usados como soldados ou informadores, o que é contra os princípios das Nações Unidas.
Sem um forte apoio social, as crianças defendem-se sozinhas, acrescenta Yunana.
Vimos-los andar pela rua implorando, e isso não é um bom presságio para a própria sociedade.
Quando Awa e Mohamed perderam os pais em 2015, a avó, em Maduguri, foi nomeada guardiã, mas ela não podia pagar para educá-los. Para ajudar crianças desesperadas como elas, o empresário e filantropo Umaru Kwabo abriu a Academia Jarma em 2018.
Eles não estavam a receber os cuidados de que precisam e porque tenho meios para ajudar, resolvi contribuir. Estou consciente das recompensas que Deus dá por ajudar os órfãos.
A Academia oferece comida, abrigo, roupas e cuidado de saúde, juntamente com o ensino religioso e aulas académicas que seguem o currículo de Educação Nacional da Nigéria. A Academia Jarma, que recebe algum auxílio de pessoas, grupos e governos, tinha como objetivo inicial apoiar jovens até o ensino médio. Agora, Kwabo comprometeu-se a cobrir os seus custos universitários usando os recursos de uma propriedade imobiliária.
Fazemos planos para que tenham um futuro melhor, assim como fazemos para os nossos próprios filhos.
Para Howard e Mohamed, a Academia Jarma não é apenas uma escola.
Este lugar tornou-se o nosso lar, a nossa escola para sempre. Estou muito feliz. Aqui recebo educação ocidental e religiosa. O diretor dá-nos amor e cuidados inimagináveis. Todos os meses matam vacas para nos dar.
Mas milhares de outros órfãos vivem nas ruas no norte da Nigéria. Kwabo disse que espera que a academia sirva como modelo, inspirando outros a ajudá-los.
Página desportiva, vamos começar com o 1 de agosto, a equipa de futebol de Angola, que hoje na Tanzânia bateu o Namungo por 3-1 na segunda mão da eliminatória da Taça da CAF de acesso à fase de grupos. Foi uma vitória boa, mas foi uma vitória em glória, porque quem passa para a fase de grupos é precisamente o Namungo. O 1 de agosto havia perdido a primeira mão, também disputada na Tanzânia, por 6-2, num jogo rodeado de grande controvérsia, com vários jogadores do 1 de agosto proibidos de jogarem por alegadamente estarem infectados com o Covid-19, algo que membros da delegação angolana disseram duvidar e duvidar muito. Recordemos que os Jogos das Duas Mãos tiveram que se realizar na Tanzânia porque o jogo em Luanda foi cancelado porque jogadores do clube tanzaniano chegaram a Luanda infectados com o coronavírus. Sem dúvida, tudo muito controverso graças ao coronavírus, mas o 1 de agosto foi eliminado. Nesta página desportiva, vamos para o Campeonato Africano das Nações de Sub-20 a decorrer na Mauritânia, onde se iniciam hoje os quartos de final. E a atenção está virada para o jogo entre os Camarões e o Ghana. Ghana já ganhou a competição 4 vezes. A última foi em 2009. Camarões só ganhou 1 vez. A última foi há 26 anos atrás. Os Camarões qualificaram-se para estes quartos de final, vencendo todos os jogos na fase de grupos, incluindo a goleada a Moçambique por 4-1. Ghana qualificou-se como um dos 2 melhores terceiros classificados, alcançando na fase de grupos 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Portanto, se olharmos para os números, os Camarões são favoritos. O outro jogo de hoje é aquele entre o Burkina Faso e o Uganda. Amanhã temos Marrocos, Tunísia e República Centro-Africana contra a Gâmbia. Na Europa hoje temos muitos jogos da Liga Europa. 2 equipas portuguesas em ação. Benfica, de frente ao Arsenal de Inglaterra, na Grécia, devido à pandemia do coronavírus. A primeira mão, que deveria ter sido disputada em Lisboa, foi disputada em Roma, o que levanta a questão. Não se apanha ou transmite coronavírus em Roma ou na Grécia? Primeira mão, empata 1 golo. Arsenal em vantagem porque aquele golo fora vale muito. Outra equipa portuguesa, o Braga, está em ação contra o Roma de Itália. Braga está com 1 pé na porta de saída. Perdeu a primeira mão por 2-0. Ontem, na Liga dos Campeões, Real Madrid bateu o Atalanta de Itália por 1-0 num jogo marcado pela expulsão de um jogador do Atalanta logo aos 17 minutos. Cartão vermelho direto. É um pouco exagerado. Até o treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane, se riu. Atalanta, a defender durante todo o jogo, acabou por ceder o golo a 4 minutos do fim. Golaço, sapataço de Mendy de fora da área. Manchester City, esse é, soma e segue, bateu o Borussia Mönchengladbach fora por 2-0. Está quase que à vontade total para a segunda mão. E agora o basquetebol americano, a NBA. Ontem os atuais campeões apanharam uma sova, uma surra dos líderes da Conferência Oeste, o Utah Jazz. Los Angeles Lakers perderam por 114-89. É, o que é que se passa com os campeões? 4ª derrota consecutiva, incluindo 1 com o Washington Wizards, e agora caíram para o 3º lugar da Conferência Oeste. Na Conferência Leste, ontem, o angolano Bruno Fernando regressou à equipa do Atlanta Hawks, que alcançou uma boa vitória, bateu o Boston 127-112. Bruno Fernando esteve quase o jogo todo no banco. Jogou apenas 4 minutos, isto depois de uma ausência de vários jogos. Atlanta está em 11º lugar na Conferência Leste. Boston está em 9.
Hoje em destaque nas notícias, no Mianmar, apoiantes da junta militar atacam manifestantes pela democracia. Índia e Paquistão acordam em medidas para impedir conflito militar na região da Caxemira e 18 pessoas mortas e feridas em ataque no norte da Nigéria. Mariano Bartolomeu na produção, Amêncio Miguel na apresentação. Continuação de uma ótima escuta, a Voz da América.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E pode falar connosco através do WhatsApp a qualquer momento. Mais um 908-652-4544. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade em Mianmar, apoiantes da junta militar atacam manifestantes pró-democracia. Índia e Paquistão acordam medidas para impedir conflito militar no Caxemira. 18 pessoas mortas e muitas feridas em ataque no norte da Nigéria e dirigente da oposição é preso no Benin. Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente, Ana Guedes fala com a doutora Graça sobre o ébola. Enquanto isso, em Moçambique, o líder acidente da RENAMO, Mariano Nyong'o, disse hoje continuar à espera da notificação de Maputo para iniciar as novas negociações de paz e recusa ter violado o cessar-fogo unilateral declarado em dezembro passado. Ele falou com o nosso colaborador André Batista.
A Voz da América, Mariano Nyong'o, assegurou que mantém vários encontros telefónicos com o enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, que está a mediar o diálogo com o governo, mas ainda não obteve garantias para o envio da sua equipe de negociadores.
Está a aguardar o governo abrir a porta para a junta militar mandar os seus homens na mesa de negociação. Não há mais outra coisa a organizar a junta militar.
O dirigente da autoproclamada junta militar de RENAMO declarou a 23 de dezembro um cessar-fogo, colocando fim a ataques armados em estradas e aldeias do centro de Moçambique para viabilizar um novo esforço de negociações de paz com Maputo, mas acusa o governo de o ter violado por várias vezes, contudo, sem retaliação.
Só que o governo é que ainda continua com a luta, perseguindo a junta militar de avião, Sírios, homens de exército, mas depois disso a junta militar dará a resposta. Mas o que está na junta militar não é de lutarmos.
Sobre a deserção recente de um dos generais, um dos seus principais aliados, Mariano Nyong'o disse que muitos pensavam que a junta militar fosse uma via de enriquecimento, mas se esquecem, passamos a citar, o nosso plano é de democratizar Moçambique para as pessoas viverem as suas liberdades. Fim da citação. A Voz da América tentou obter a reação do enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas, Mirko Manzoni, mas até a gravação desta edição não tinha respondido à nossa correspondência. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Vamos agora para Cabo Verde, onde o julgamento em curso do advogado Amadeu Oliveira, preso no passado sábado por ter acusado juízes do Supremo Tribunal, continuam a dar de falar. Agora, um grupo de cidadãos encabeçados pelo advogado e escritor Germano Almeida está a promover uma petição para solicitar ao Presidente da República que faça uma investigação, que manda fazer uma investigação independente sobre as denúncias de Oliveira relativas ao alegado mau funcionamento dos tribunais. Contudo, como ressalvam os promotores da iniciativa, o problema não é o Amadeu. O problema é a nossa justiça. Lê-se no documento, além de Germano Almeida, PM Camões, assina o documento Lídio Silva, fundador histórico da UCID, Joaquim Monteiro, o sindicalista Antero Coelho, o pintor e cantor Kiki Lima, Maurinho Delgado, conhecidos pelo seu ativismo cívico, mas também político. Segundo os promotores, vários outros cidadãos no país e na diáspora já manifestaram a intenção de subscrever a referida petição. Eles lembram que nos últimos tempos a justiça vem sendo sacudida por verdadeiras convulsões que não são de molde a deixar tranquilos os cidadãos e que, de tão recorrentes, algumas dessas denúncias foram ficando cada vez mais vexatórias para que tudo continue na mesma, como se não existissem. Porém, acrescendo os autores da iniciativa dirigindo-se ao chefe de Estado, e estou a citar, Vossa Excelência é o mais alto representante da nação cabo-verdiana e, portanto, em última instância, o garante moral das liberdades, as garantias de paz e de segurança consagradas na Constituição da República. Assim, quando os demais poderes se mostram ineficientes em adotar medidas capazes de tranquilizar os cidadãos que aspiram a viver confiantes nesta sociedade, o recurso possível é ir à Vossa Excelência, continuam os subscritores, encorajados pelo poder, ainda que apenas influenciador, da magistratura presidencial. Fim de citação. O documento também diz que há muito tempo a esta parte, o advogado Amadeu Oliveira acusou abertamente alguns magistrados de inserção de falsidade num processo, invocação de legislação revocada, truncagem e deturpação da letra da lei, denegação de justiça em processo com prejuízo para o Estado em milhares de contos para beneficiar um criminoso. Eles dizem, Oliveira não se limitou a enumerar situações que apresenta como factos. Os subscritores dizem que muitos cidadãos estão a ver preocupados e angustiados com as gravíssimas denúncias acusatórias que têm vindo a ser feitas nos diversos meios de comunicação social. De Cabo Verde, vamos para Angola, mais precisamente para Cabinda, onde três ativistas foram libertados na semana passada, depois de 8 meses na prisão. Maurício Djimbe, um dos três libertados, que pertence ao movimento separatista de Cabinda, disse que sobreviveu a uma tentativa de sequestro e que a prisão serviu apenas para enganar. José Manuel.
Bem, nós fomos postos em liberdade sob termo de identidade e residência. E somos obrigados a comparecer no tribunal quinzenalmente.
Foi a decisão do tribunal?
Exatamente, foi a decisão do tribunal. Todas as terças-feiras, às 10 horas, temos que comparecer no tribunal.
Você está detido por quê?
Bem, eu fui detido. Não vou dizer que foi uma detenção, porque pelo que eu pude entender no local, se tratava de uma tentativa de rapto. E eles tinham a mesma intenção de raptar-me e posteriormente assassinar-me e se calhar desaparecer também com o meu cadáver. Porque o que se notava ali, eu andava com o vice-presidente da UCI e eles simplesmente queriam levar a mim. O que eu achei estranho, gerou-se uma confusão aí, porque nós não queríamos que as coisas fossem desse jeito. Nós estávamos dispostos para irmos ao SIC, mas para um outro local nós não queríamos. Por causa daquela confusão que se gerou, foi isso que atrapalhou mesmo, porque chamou a atenção das pessoas e isso fez com que o chefe dessa mesma operação solicitasse novas ordens. É assim que lhe deram a ordem por via telefónica de que devemos levar o SIC.
Quem eram as pessoas que lhe pretendiam raptar?
Bem, depois de ver o inspetor-chefe que eu conhecia, que é o senhor Simão Rodrigues Ambrosio, é que eu pude entender que se tratava do SIC, mas havia lá mais outros agentes que posteriormente vim saber.
Mas estavam armados?
Estavam armados, tinham pistolas nas mãos, com as suas máscaras, e que não podíamos ver facilmente de quem se tratava. Estavam armados, sim.
E depois foi legalizada a sua prisão. Que conclusão teve da posição da justiça?
Bem, a justiça, posso dizer, quando a questão se trata, sobretudo a questão de Cabinda, quando a questão é sobre os ativistas, a justiça está sob serviço da segurança. Portanto, não é uma justiça de verdade, é uma justiça que trabalha sob ordens superiores de pessoas estranhas, pessoas invisíveis. Porque esta mesma detenção só veio para poder distrair as pessoas, para as pessoas não entenderem que se tratava de rapto. Mas senão, se formos a ver, não havia motivos para nos deter, porque nós só estávamos a andar na via, não estávamos a colar panfletos, até porque os panfletos já, pelo que as pessoas disseram para mim, já tinham sido colados no dia anterior.
O processo continua.
Exatamente, o processo continua.
O que é que se espera da decisão do tribunal quando for julgado?
Com certeza devemos ser absolvidos, porque não há crime. Esses crimes de rebelião que nos acusam são crimes infundados, são acusações que de facto não se justificam e pelo que nós até nos sentimos difamados, caluniados, até um certo ponto, porque não é fácil, não é de bom agrado uma pessoa inocente que simplesmente apresenta os seus pontos de vista, as suas convicções, e essa pessoa está constantemente a ser acusada de ser um terrorista, um malfeitor, etc. Ficar quase esse todo o tempo na cadeia, 8 meses. Portanto, ao longo desses 8 meses, nós podíamos estar com as nossas famílias, somos também importantes para as nossas famílias, mas por causa de algumas pessoas que se sentem deuses da terra, portanto, ficamos aí encarcerados.
Quinta-feira na Voz da América é dia de perguntas à doutora Graça Matzinho. Hoje o tema, ébola, rubrica assinada pela Ana Guedes.
Olá, então, amigos, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão de vespertina em português. Vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha, connosco. Olá, doutora Graça, como vai? E essa sua saúde vai bem?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado está tudo bem, sempre assegurando que me protejo contra a Covid.
E, doutora, por falar de Covid, muito se falou de que África poderia ter lições a dar relativamente a conter o surto de Covid, falando do surto do Ébola, doutora, da forma como tinha sido debelado a furto Ébola. Ora, o Ébola voltou a aparecer em África, estamos a falar da Guiné, já foi um caso extremamente difícil em vários países há uns anos atrás, doutora, pelo que vale sempre a pena falarmos da questão do Ébola. E o Ébola extremamente infeccioso, mas começando pelo princípio, como é que descreve a doença provocada pelo Ébola?
Olha, Ana, de facto, esta situação do Ébola é muito preocupante, principalmente porque acontece num contexto em que já temos uma pandemia que tem sido um desafio para os sistemas de saúde a nível de todo o mundo. Ora, o que é o Ébola? O Ébola é uma doença que é causada por um vírus, que curiosamente também se chama Ébola, o vírus do Ébola, e faz parte do grupo de doenças que nós consideramos febres hemorrágicas, porque uma das principais características é causar sangramentos a nível dos órgãos internos. Portanto, uma pessoa com Ébola vai ter estes sangramentos a nível dos órgãos internos e isto desencadeia outro tipo de problemas a nível todo o organismo que pode chegar até a causar a perda de vida. Portanto, é uma doença muito grave e muitas vezes é fatal. Nós podemos imaginar, em cada 10 pessoas, por exemplo, que têm o Ébola, certamente 9 poderão morrer. Então, é uma mortalidade muito, muito alta. Daí que é preciso que se observem as medidas de prevenção a todos os níveis para que se possa minimizar a propagação deste vírus que, como já dissemos, é muito fatal.
Doutora, como é que se propaga, como é que se transmite este vírus? E há semelhança com outros, por exemplo?
Sim, o Ébola é um vírus de transmissão muito rápida mesmo. E as principais vias de contágio são através de contacto com fluidos corporais de uma pessoa que esteja infectada, o contacto direto com sangue de uma pessoa infectada e pronto, estes fluidos podem ser libertados de diferentes formas. Então, se nós estivermos perto de uma pessoa infectada e essa pessoa, por exemplo, tosse e deixa escapar algumas gotículas, quase certamente poderemos contrair a infecção. Uma das características do Ébola, porque a pessoa pode estar infectada e não desenvolver sintomas no início, muitas vezes as primeiras pessoas a ficarem infectadas ou a desenvolver sintomas que acabam criando um pouco de preocupação, curiosidade, têm sido os profissionais de saúde, porque chega o profissional de saúde, uma pessoa que não tem sintomas específicos do Ébola, e algumas vezes o profissional de saúde não tem todo o cuidado, porque também desconhece que a pessoa possa ser portadora do vírus do Ébola e acaba ficando infectada. Então, é uma daquelas doenças que, se nós não tivermos muito cuidado, muito facilmente poderemos nos infectar.
Eu lembro-me, durante os grandes surtos do Ébola, que se falava que havia formas de transmissão que têm a ver muito com a atitude, com o comportamento das pessoas nestes países afetados. O que é que, de facto, ajudou tanto o Ébola a propagar-se tão rapidamente, para além dele ser um vírus que se propaga com facilidade, em termos, por exemplo, de funerais, em termos de limpeza, em termos de higiene, o que é que contribui, de facto, no comportamento pessoal para que este vírus se torne tão virulento?
Olha, Ana, fundamentalmente são os nossos hábitos, os hábitos e costumes, não é? Por exemplo, a questão de estarmos num sítio com muita gente, de aglomerados, as nossas práticas no que diz respeito aos funerais também contribuem muito para a propagação desta doença. porque como é de natureza, de cultura aqui em África, quando alguém morre, nós queremos estar ali perto, queremos acompanhar a família e muitas vezes até desconhecendo a causa de morte da pessoa. Imagino, por exemplo, as pessoas que vivem em zonas remotas que podem ficar doentes e morrer em casa. Então, a família não terá conhecimento do que é que levou essa pessoa à morte e vai conduzir as cerimónias fúnebres de uma forma normal. Então, a partir do momento em que temos muitas pessoas que estão concentradas e que há essa cerimónia em que a pessoa morreu de ébola, a probabilidade de propagação naquele meio é muito alta, não é? É muito alta, porque nós temos toda aquela cultura de dar banho ao corpo e pronto, temos uma série de rituais que são observados e que acabam constituindo um perigo.
Doutora, há uma vacina para o ébola que seja eficaz e há tratamentos, que tipo de tratamentos e o que é que se faz quando estamos perante um surto de ébola?
Bem, quando estamos perante um surto de ébola, é muito importante que primeiro as pessoas fiquem alertas à sintomatologia, porque os sintomas são o principal indicativo da presença de uma infecção ou não, não é? Então, se a pessoa tiver febre, dor de cabeça, sentir-se com a garganta inflamada, se a pessoa tiver dor muscular ou das articulações e fraqueza, a pessoa tem que começar a ficar preocupada. E à medida que a doença progride, os sintomas tendem a tornar-se mais graves. E esses sintomas podem incluir vômitos, diarreia, a pessoa pode ficar com os olhos vermelhos e a pessoa pode começar a ter hemorragia interna e externa, que é das principais características desta doença. Então, algumas pessoas podem referir que tem sangue a sair da boca ou do nariz ou dos olhos. Então, todos estes sintomas são muito sugestivos da ébola. Então, nessas circunstâncias, naturalmente, a pessoa tem que procurar ajuda médica. Tem que dirigir-se à unidade sanitária mais próxima e na unidade sanitária serão tomadas todas as medidas no sentido de minimizar a sintomatologia que a pessoa tenha e também vai-se fazer o diagnóstico, naturalmente. Bem, Ana, infelizmente ainda não há um tratamento específico para a ébola. E quando a pessoa apresenta sinais e sintomas que sejam sugestivos, a pessoa tem que se dirigir à unidade sanitária, onde será feito um tratamento de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar. Porque o tratamento que é feito nos casos de infecção por ébola é um tratamento principalmente para aliviar os sintomas que a pessoa apresenta. Portanto, se a pessoa tem dor, vai-se administrar medicamentos para dor, pode-se fazer transfusão de sangue, se a pessoa estiver a perder sangue, pode-se fazer administração de oxigênio e com os sintomas vai haver um tratamento específico para aliviar esses sintomas.
Uhum. Doutora, e em relação a uma vacina que se diz que é uma vacina experimental, eu não consigo pronunciar o nome dela, que é RVSV-ZEBOV, que diz que demonstrou proporcionar uma grande proteção contra este vírus. É uma vacina experimental. O que é que sabe sobre esta vacina, doutora? O que é que se sabe sobre esta vacina?
Bem, em relação à vacina, Ana, finalmente já foi aprovada uma vacina pela Organização Mundial da Saúde, que é para a prevenção do ébola. Entretanto, neste momento, o principal desafio tem a ver fundamentalmente com a disponibilidade de quantidades suficientes de vacina para que se possa administrar de uma forma muito ampla nos países que têm tido surtos de ébola. Entretanto, já existe um número grande de pessoas que foram vacinadas, principalmente os profissionais de saúde em países que têm tido surtos de forma recorrente, como o Congo, Uganda, Sudão do Sul, Ruanda e Burundi. Então, esses países já fizeram a administração da vacina embora que em grupos muito, muito pequenos e limitados, mas isso já é um bom sinal, porque conforme eu disse no início, os profissionais de saúde são os que acabam sendo mais expostos e estão em maior risco de contrair a doença. E nós esperamos naturalmente que, à medida que o tempo passa, possa haver cada vez mais disponibilidade dessa vacina, porque é uma medida muito eficaz de prevenção contra o ébola.
Doutora, como sempre, muito, muito do que se pode fazer por uma doença é evitá-la. Não só a questão do ébola, como a qualquer outra doença, há sempre formas de nós, como pessoas, como cidadãos de um país, ajudarmos a evitar o aparecimento dessas doenças, não só para nós, como para a nossa comunidade. A terminar, doutora, o que é que diria às pessoas em termos de se elas próprias precaverem e prevenirem em termos de doenças?
Olha, Ana, a primeira coisa é, naturalmente, evitar viagens para os locais que são conhecidos e que tenham um surto ativo, não é? Por exemplo, neste momento temos um surto na Guiné, então é preciso evitar que a pessoa vá para a Guiné. E se tiver que ir, tem que ser por razões muito bem justificadas e saber para que zonas vai, se não há risco de transmissão nessas zonas. Portanto, é muito importante que a pessoa se informe. E depois, é preciso evitar o contacto com pessoas infectadas. Falamos especificamente de profissionais de saúde e cuidadores, têm que evitar ter contacto com os fluidos das pessoas infectadas. E essas pessoas têm que ser naturalmente isoladas, porque isso limita a probabilidade de estarem em contacto com outras pessoas. Outro aspecto que é muito importante, portanto, é esta questão de toda a gestão em caso de óbito de uma pessoa infectada. Por via de regra, quando morre uma pessoa por ébola, o corpo desta pessoa continua contagioso. Portanto, é preciso que esse corpo seja manuseado com todo cuidado, tem que ser isolado e tem que haver uma equipe específica, uma equipe preparada para poder fazer o enterro dos corpos e sempre usando equipamento de segurança apropriado, porque desta forma poderá reduzir o risco de infecção das pessoas que têm que manusear os corpos.
E pronto, amigos ouvintes, com estes conselhos da doutora Graça Massinha, que se aplicam não só ao ébola como a muitas outras doenças, tal e qual como o próprio Covid-19, nos vamos despedir de todo o nosso auditório. Prometemos voltar para a semana para falar de novo sobre saúde. Até lá, aqui vão os meus votos de que tenham uma boa semana, cheia de saúde, o melhor possível, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana, uma boa semana de saúde para si também, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
No Myanmar, apoiantes da junta militar atacaram hoje manifestantes contra o golpe de Estado na cidade de Yangon. Centenas de apoiantes dos militares tinham-se concentrado para um comício naquela cidade, onde foram vaiados por manifestantes contra o golpe de Estado. Os apoiantes da junta militar responderam atacando os manifestantes. A situação permanece tensa através do país, onde se continuam a registrar manifestações contra o golpe militar. O Paquistão e a Índia concordaram em pôr termo imediato a todas as hostilidades militares na região de Caxemira, restaurando um acordo de 2003 destinado a diminuir as tensões militares entre os dois países naquela região em disputa. Numa declaração conjunta, as duas nações afirmam ter-se chegado a acordo para o estabelecimento de uma linha de comunicação de emergência, tendo passado em revista de modo livre, franco e cordial, a situação ao longo da chamada linha de separação entre a Índia e o Paquistão no Caxemira. As duas partes concordaram também em reuniões e outros arranjos bilaterais para se discutir questões de preocupação de uma ou outra parte. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão saudou o acordo como um passo importante para a paz regional. 18 pessoas foram mortas e várias ficaram feridas em ataques de bandidos no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, anunciaram hoje as autoridades. Os criminosos, vulgarmente referidos como bandidos pelas autoridades, chegaram de motocicleta na terça-feira à noite e invadiram várias aldeias nos distritos de Igabi e Shikune, disparando contra os habitantes, queimando casas e roubando gado, disse o ministro da Segurança Interna no estado de Kaduna, Samuel Aruana. Esses ataques, acrescentou o ministro, foram em retaliação por operações aéreas dirigidas e realizadas contra os bandidos que aterrorizam a população, disse o ministro. Pelo menos duas pessoas morreram no Níger na agitação que seguiu ao anúncio dos resultados das eleições presidenciais que deram a vitória ao candidato do partido no poder, Mohamed Bazoum, disse o ministro do interior nigerino. De acordo com o governante, foram também realizadas 468 detenções desde terça-feira, incluindo alguns políticos, mas ele não os identificou. O ministro do interior responsabilizou o principal opositor nigerino, Amadou Rama, impossibilidade de concorrer à presidência devido a uma condenação na justiça do país pela agitação. No Benin, Bion Dramane Tidjare, do Partido Democrata da Oposição, foi hoje preso e levado a um tribunal especial. Anunciou o governo, com os críticos a acusarem as autoridades de repressão antes das próximas eleições. O político teria sido acusado de destabilizar o processo eleitoral. Tidjane continua sob custódia policial. A 11 de abril, 5,5 milhões de pessoas deverão votar para reeleger o presidente Patrice Talon ou votarem em um dos candidatos da oposição, o ex-ministro Alassane Soumanou ou Corentin Caoué, uma figura dissidente da oposição.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O antigo comandante do Exército de Resistência do Senhor do Uganda, ou LRA, Dominic Ongwen, foi condenado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade pelo Tribunal Penal Internacional. Ongwen, o primeiro membro do LRA a comparecer perante o tribunal, foi condenado por 61 das 70 acusações de crimes contra a humanidade e crimes de guerra que enfrentou. As acusações referem-se a ataques a 4 campos deslocados internos no Uganda em 2003 e 2004. Ele foi condenado por vários crimes de guerra e crimes contra a humanidade, incluindo assassinatos, tortura, escravidão, recrutamento de menores de 15 anos de idade, perseguições, casamentos forçados, estupros e gravidezes forçadas. Esta é a primeira condenação por gravidez forçada por qualquer tribunal penal internacional. Ongwen, cuja sentença será proferida em breve, pode enfrentar a prisão perpétua. Os Estados Unidos acolhem com satisfação a condenação de Ongwen por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Este é um passo significativo para a justiça e responsabilização pelas atrocidades cometidas pelo LRA, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, em comunicado. Esperamos que este veredicto traga alguma paz às muitas vítimas, acrescentou. Os Estados Unidos ajudaram a facilitar a entrega voluntária e a transferência de Ongwen para o Tribunal Penal Internacional em 2015. Embora continuemos a acreditar que o TPI precise de uma reforma significativa, disse o porta-voz Price, estamos satisfeitos em ver Ongwen levado à justiça. Esperamos que a condenação de Ongwen demonstre ao povo do Uganda que os autores dos crimes cometidos contra eles serão responsabilizados. Haverá justiça e o horrível legado das táticas do LRA para perpetuar e prolongar a violência e o abuso sentirá o peso da justiça, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado. Os Estados Unidos continuam a oferecer uma recompensa de até 5 milhões de dólares por informações que levem à prisão, transferência ou condenação de Joseph Kony, líder do Exército de Resistência do Senhor do Uganda. Qualquer pessoa com informações sobre ele ou seu paradeiro pode enviá-las para o e-mail wcrp@state.gov ou enviar uma mensagem de texto através do número do WhatsApp +1 202-975-5468. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão em português da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã. Mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.